um sentimento tão puro, único, genuíno e forte. Quando o amor invade a vida, traz junto de si a sensação de pertencimento. O amor não é egoísta, ciumento, hostil ou qualquer outro sentimento ruim. Na verdade, o amor suporta tudo com fé, esperança e paciência. Amar não é uma tarefa fácil, porém, não há nada mais lindo que o amor. Uma mensagem da Rádio Novo Tempo.
E aí, pessoal, você que é a nossa companhia constante aqui na Rádio Novo Tempo. Aqui quem fala é Fernando Iglesias. Eu tô aqui só para te avisar que todo o meu repertório você encontra no Spotify, no Deezer ou em qualquer outra plataforma digital. Compartilhe com a sua família. Um grande abraço.
A Rádio Novo Tempo está sempre junto com você.
A Rádio Novo Tempo para mim é uma companheira, é minha alegria nas horas difíceis e fáceis da minha vida. A Rádio Novo Tempo é tudo, né?
É a sua melhor companhia.
A Rádio Novo Tempo para mim é alegria, é aconchego, é gratidão, enfim, Rádio Novo Tempo de fato é a minha melhor companhia.
Rádio Novo Tempo, a voz da esperança.
Procurando orientações para construir bons relacionamentos?
Darleide, eu sou mãe de dois filhos. Eles brigam muito. Como eu posso agir para que eles parem de brigar e a nossa família seja mais unida?
O consultório de família é um espaço para você que quer melhorar o seu desenvolvimento pessoal, profissional e familiar. Eu sou Darleide Alves e te encontro todo domingo às 11 da manhã, horário de Brasília, aqui na Novo Tempo.
O programa Vida e Saúde está chegando. Ele existe porque nossos anjos da esperança acreditam no poder da palavra para transformar vidas. Quer ser um anjo da esperança também? Então mande uma mensagem para o WhatsApp. É o 12 981766630. Vou repetir: 12 981766630. Este programa é livre para todos os públicos. Vida longa, com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais um programa Vida e Saúde pela sua Rádio Novo Tempo, a Voz da Esperança. Que bom é ter você ligado, conectado com a gente. De qualquer lugar do Brasil ou do mundo, como é que você está? Tudo bem? Eu espero que sim. Você que me acompanha no trabalho, está aí com seu fone, ou está naquele som ambiente onde todo mundo está acompanhando a programação, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que está dando aquela caroninha para a gente no seu carro também, que maravilha ter você com a gente. Ou você que está naquele momento especial preparando o almoço, ou já na hora do almoço, o almoço para você, viu? Eu sou Daniel Mendes, muito prazer. Você não me conhece, mas nas ondas do rádio a nossa amizade cresce. Vamos juntos pelas ondas sonoras para viver com qualidade e com saúde. E aqui você vai encontrar dicas importantes que vão ajudar você a ter mais saúde, mais qualidade de vida, tá bom? Você deve estar se perguntando o que aconteceu com a Rose Andrade. Cadê a Rose Andrade? Bom, a Rose Andrade se ausentou. Segunda-feira ela vai estar de volta, precisou resolver algumas coisinhas. Mas pode deixar que na segunda-feira a rainha do rádio brasileiro vai estar por aqui de volta com você em mais um programa Vida e Saúde. Terei o prazer de estar com você hoje e amanhã. Então seguiremos juntos aqui, tá bom? Muito bem! E, claro, nosso tema de hoje é um tema muito especial. Aliás, quando nós falamos de saúde, muita gente pensa logo, primeiro, nas doenças, quando se fala em saúde, né? Que lembra você o quê? Doenças. Né? Falar em saúde e falar doença. Não deve ser assim. Mas é isso que acontece, né? Muita gente pensa em remédios, consultas rápidas, mas existe um tipo de tratamento que vai muito além, né, da estética, melhorando ali funções básicas do corpo. Por exemplo, a cirurgia ortognática. Não sei se estou falando certo, mas já serei corrigido aqui por ele que sabe tudo aqui, porque hoje é um trava-línguas. esse assunto, mas é importante, você vai ver que está presente no seu dia a dia, tá bom? Olha, segundo dados da Associação Odontológicas ou Odontológicas e Cirurgiãs de Bucomaxilofaciais, existe, olha aí, olha, atenção, esse dado aqui é bem importante aqui, ó. Esse tipo de cirurgia, deixa eu ver aqui, ó. Esse tipo de cirurgia tem crescido nos últimos anos devido ao aumento do diagnóstico de desalinhamento facial e problemas funcionais associados. O que, é isso? Bom, a gente vai explicar melhor para você. Mesmo assim, ainda existem muitas dúvidas, medos e desinformações sobre o tema. E no programa de hoje vamos entender de forma simples o que é a cirurgia ortognática, quando ela é indicada e como ela pode mudar a qualidade de vida de quem precisa desse tratamento. Então participe com a gente, tá? Convido você já para correr para o nosso youtube.com/novotempo rádio, youtube.com/novotempo rádio, tá bom? Estamos ao vivo por lá também, porque além de você ouvir, você também pode assistir. Não deixe de deixar lá o seu coração, fazer, né? Mandar para a gente aquele coraçãozinho nos comentários. Isso impulsiona aí a nossa live para que mais pessoas conheçam também desse assunto. Compartilhe a nossa live também com seus amigos e vem com a gente participar, certo? E mande também as suas perguntas para o nosso WhatsApp, para o 12981510081. 12981510081. E eu quero fazer uma pergunta para você já responder a gente lá também. Não pode responder no YouTube, youtube.com/novotempo rádio, nos comentários, ou mandar aqui para o nosso WhatsApp, para o 12981510081. Você já deixou de sorrir em fotos? Sabe aquela pessoa que gosta de colocar a mão ou dar aquele sorrisinho só, sem mostrar ali os dentes? Sentiu dificuldade para comer ou percebeu dores no rosto e na mandíbula? Conta pra gente aqui, tá bom? 12981510081, ou manda aqui a sua resposta nos comentários ali do youtube.com/novotempo rádio. E para falar desse assunto também, ele que tá junto comigo nesse trava-línguas de hoje, meu amigo Raul Souza. Raul, bom dia!
Bom dia, Daniel. Tudo jóia?
Tudo ótimo, Raul. Que bom estar aqui com você, mais um programa Vida e Saúde, viu?
Bom demais, bom demais. Não bastou para a Rose as férias nas Maldivas e ela já saiu de novo, Daniel?
Ela sempre sai, ela aproveitou aqui, acho que vai fazer uma ponte aérea rapidinha, já embarcou ontem ali, não sei para qual foi o destino, qual país que ela foi, o continente, mas na segunda-feira ela prometeu estar de volta.
Deve ser a América do Sul, né? Chile, alguma coisa assim mais básica para ela.
É verdade, bateu aquele friozinho, quem sabe, né? Ela foi lá para os Alpes.
Esquiar em Bariloche.
Exatamente, eu tô achando que foi isso, hein? Tô achando que foi isso, viu, Raul? Mas já ela tá de volta. Mas eu vou falar em qualidade de vida. Você também ajuda muita gente a ter qualidade de vida, né, Raul? Fala um pouquinho pra gente do seu projeto.
Beleza, Daniel. Eu ajudo pessoas a eliminarem de 4 a 7 quilos em 30 dias e de forma definitiva, Daniel. Muitos ouvintes da rádio tem nos procurado, a gente tem tido excelentes resultados aí com eles. Quero mandar um abraço aqui para o seu Davi, senhor Davi, e a Patrícia, pai e filha, que entraram na nossa mentoria na semana passada, e ouvintes da rádio aqui, falo que família que busca saúde unida, né, Daniel? Uhum. Continua unida, permanece unida e vai para o céu unida também.
É verdade.
Então, se você está procurando resultados como esse, né? Quer recuperar sua energia, sua confiança, ter mais disposição, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar uma sessão com o nosso time. Essa sessão é gratuita, vai ser um bate-papo, a gente vai já entender seus desafios. De lá você já sai com um plano, mas lá também nós vamos te apresentar os planos que são pagos. E aí você decide se quer se inscrever ou não. Então é leisdoemagrecimento.com.br.
Muito bem, maravilha, maravilha. Lembrando que estamos ao vivo no youtube.com/novotempo.com para você também participar com a gente. E agora vamos para o nosso assunto aqui. Ele que vai dizer se nós estamos falando certo ou não. Você ainda não falou, viu, Raul, o assunto de hoje. Mas é bom, vou te dar...
Procurar...
Hã?
Vou procurar não falar durante o programa todo.
Deixa que ele fale, né? Que é melhor, né? Porque aqui é o trava-língua, sabe? Me sentindo naquele trava-línguas que a gente faz logo quando a gente está começando a locução e naquelas reciclagens que a gente faz aqui. Mas diz aí, doutor Frederico Carnevale, ele que é cirurgião bucomaxilofacial. A que você até me ensinou a falar isso aqui, ó. Bucomaxilofacial, para ficar mais... Não sei se falei certo, ele vai dizer aqui. Ele é especialista em procedimentos avançados, clínico, professor... palestrante internacional e é do Hospital Adventista Silvestre. Doutor, seja muito bem-vindo, prazer recebê-lo aqui. Já vai corrigindo a gente se a gente falou certo ou não, doutor. Bem-vindo.
Primeiramente, eu queria agradecer aí o convite, né, da Novo Tempo para conversar um pouquinho sobre cirurgia ortognática. Vocês falaram certo, tá? Cirurgia ortognática. E eu sou cirurgião bucomaxilo, a gente tem... bastante experiência nesse tipo de procedimento, a gente já trabalha com eles há muitos anos, em parceria aí com o Hospital Silvestre aqui do Rio de Janeiro.
Maravilha, viu, Raul? Então falamos certo aqui, viu? A Axa tá, fez joinha aqui, ó. Beleza, falamos certo ainda, mas...
É mais difícil que a cirurgia ortognática é falar a especialidade dele. Fala de novo aí, Daniel.
Olha, eu vou falar até abreviado, que o pessoal... né, doutor? O pessoal fala abreviado, né?
Fala bucomaxilo só.
Ah, bucomaxilo. Chega. Aí,
tem
aí
que fazer uma faculdade antes só para aprender a falar a especialidade e o tipo de cirurgia. Depois você faz a faculdade.
Pois é, a gente já sabe que a faculdade realmente já tem mais tempo do que as outras, né? Agora a gente está entendendo o porquê, né? De tanto tempo, né? Eu acho que pelo menos uns dois períodos é só para aprender os nomes, deve ser algo. Só pode, né? Mas, doutor, baseado nesse assunto mesmo, eu já pergunto aqui para o senhor o seguinte, né? Seja bem-vindo realmente mais uma vez, é um prazer tê-lo aqui conosco. Muita gente ainda não conhece, né? Então, de forma simples assim, o que é a cirurgia ortognática?
Então, muitas pessoas elas têm dificuldades mastigatórias, dificuldades respiratórias. Alguns pacientes, né, se olham no espelho e têm assimetrias faciais, né? E a cirurgia ortognática ela tem por objetivo corrigir o posicionamento dos maxilares, tanto da maxila quanto da mandíbula. Então, é muito comum, durante a fase de crescimento, a gente fala ali na adolescência, a gente ter, nesse tipo de paciente, um crescimento exagerado da mandíbula, um crescimento, né, um pouco menor da mandíbula, então ele, que a gente chama de classe 2, né, o classe 3 é o prognata. Muitas das vezes o paciente tem aquele sorriso gengival muito acentuado, né? Mostra muita gengiva no sorriso. Às vezes o paciente não mostra dente no sorriso, né? Que fica um sorriso envelhecido. Tudo isso são indicações de cirurgia ortognática. Então, muitas das vezes o paciente ele percebe que tem algo diferente na face dele, só que ele não sabe o que é, né? E muitas das vezes a gente teve uma mudança muito grande, vocês falaram sobre o número de procedimentos que aumentou. Isso aconteceu muito depois da pandemia, que as pessoas começaram a se ver mais, né? Se ver mais no vídeo, né? Então, eles começaram a perceber certos problemas que antes eles nem percebiam.
Interessante isso, hein? Muito interessante, doutor. Olha, para você que está chegando aí, vamos fazer o seguinte, ó, o doutor falou justamente daquele sorriso envelhecido que as pessoas têm por não... por vergonha, por essas questões todas. Vamos começar a fazer um exercício? Vamos propor aqui, doutor, enquanto o pessoal já vai mandando suas perguntas aqui para o nosso WhatsApp, para o 12981510081, comentando também ali no nosso youtube.com/novotemporadio, youtube.com/novotemporadio, você pode já responder a pergunta aí, se você já deixou de sorrir em fotos, sentiu dificuldade para comer, ou percebeu dores no rosto e na mandíbula, participa aqui com a gente, tá bom? Pode enviar também a sua pergunta, e a gente faz aqui para o doutor. Enquanto isso, Raul, a gente vai chamar uma música aqui, que eu acho que você cantou bastante essa canção também, viu? Eu não sei se o doutor... com certeza o doutor conhece essa música, né? A música Sorria. Então, ó, vai sorrindo aí de casa. Bem, bem ideal aqui pra você, ó.
Não só cantei, ô Daniel, como estava no dia da gravação da base dessa música. Lá no estúdio Mosh em São Paulo com o Wanderson Santos e com o Lineu Soares.
Eu ia falar o ano, mas eu não vou falar não, Raul, justamente para te preservar aqui, viu, Raul? Eu vou deixar o ano para lá e a gente vai ouvir a canção aqui enquanto isso, tá bom? E já voltamos aqui com mais Vida e Saúde na sua Novo Tempo.
Vida e Saúde.
Yeah.
Coral Jovem do Iax e a música Sorria.
Desafio. Vida e Saúde.
Muito bem, o programa Vida e Saúde está de volta, trazendo para você hoje um assunto bem interessante, falando sobre cirurgia ortognática. Estamos recebendo aqui o Dr. Frederico Carnevale, cirurgião, especialista no assunto, e trazendo esse tema aqui. E estamos também com o Raul Souza, né, Raul?
Isso aí. Vamos continuar o papo, então, aqui. Dr. Fred Carnevale. Doutor, no dia a dia, como que a pessoa pode, então, perceber sinais que existe ali um desalinhamento, né, na mandíbula ou no maxilar?
Então, normalmente, ele percebe primeiro, o primeiro indicativo, ele não morde corretamente, entendeu? Ele vê que os seus dentes, eles não encaixam corretamente. Outro ponto também seria, que acontece muito, o paciente que tem um retrognatismo mandibular, ele ter síndrome da apneia obstrutiva do sono, né? Ele ronca muito à noite, né? Então é muito comum um paciente que ele tem uma retrusão tanto da maxila quanto da mandíbula, ele roncar muito. Então muitas das vezes os pacientes chegam no meu consultório e falam: pro, minha esposa reclama que eu ronco demais, que eu não consigo dormir ao meu lado, né? Então também é muito comum, né? E assim, assimetrias faciais principalmente, então a mordida não encaixar, ele ter alguma queixa respiratória, sentir alguma dor na mastigação, né? Isso tudo é indicativo que algo pode estar errado e que ele pode ter indicação da cirurgia ortognática.
Muito bem. Olha aí, Raul. A gente já tem aqui algumas participações, doutor e Raul. Tem aqui, ó, uma pessoa diz assim, ela não se identificou, mas diz assim, ó: eu comecei a sair menos em fotos de família porque sentia desconforto ao sorrir. O Antônio dizia assim, ó: eu evitava sorrir nas fotos porque tinha vergonha dos meus dentes. Isso começou a afetar até a minha autoestima no trabalho. E aí, Raul, tem participações por aí também?
Tem a Lívia falando: percebi que estava sentindo dores na mandíbula ao acordar, como o doutor falou aí também, né? E dificuldades para mastigar alimentos mais duros, exatamente o que o doutor acabou de falar. E também aqui: bom dia, eu sinto o osso do rosto doer e estralar. Zenilda de Teresópolis.
E aí, doutor? Olha, doutor, é até baseado nisso, porque assim, né? Em que situações, né, a cirurgia ortognática deixa de ser uma opção e ela passa a ser uma necessidade para a saúde? Tem gente que tem a vergonha, que aí busca, né, por conta disso, fazer alguma coisa, mas quando que ela deixa realmente de ser uma opção e passa a ser uma questão de saúde ter que fazer uma cirurgia?
Não, essa é uma ótima pergunta, né? Porque a cirurgia ortognática, ela é um procedimento estético-funcional. Tá? Ele mexe na face, então óbvio, quando a gente mexe na maxila, na mandíbula, a gente vai melhorar a estética facial, a gente vai deixar o paciente mais bonito, né? Mas a nossa boca, ela serve para mastigar, ela serve para respirar, ela serve para falar. Então a cirurgia ortognática, ela invariavelmente, ela tem um lado funcional. Então ela vai melhorar a mastigação, ela vai melhorar a respiração, ela vai melhorar a fonética. Eu já operei algumas cantoras, né? Ou então professores, né? Que eu tenho uma grande amiga, que ela é cantora, que ela tinha muito receio de, quando operar, se ia piorar a voz dela e se ela não ia conseguir cantar. Eu sempre conto essa história. E hoje ela fala para mim que parece que mudou. Parece que a passagem de ar dela está muito melhor, ela consegue melhorar muito o seu canto, o timbre dela. Então, eu costumo dizer que dificilmente o paciente de cirurgia ortognática, ele não relata para a gente um impacto funcional importante. Então, eu costumo dizer que a cirurgia ortognática, como outras cirurgias no corpo, é uma cirurgia que a gente chama life changing, né? Para o paciente, tem ele antes da cirurgia ortognática e tem ele depois da cirurgia ortognática, né? Porque tem essa questão também psicológica. A gente tem, às vezes, a gente opera pacientes ali com 17, 16, 18 anos, que eles sofrem muito, muito bullying no colégio por conta de ter uma estética facial um pouco diferente, né? Então, às vezes, chegam pais lá no consultório e falam: poxa, doutor, meu filho quer operar o quanto antes, porque ele sofre essa questão do bullying no colégio. Então, tudo na face tem um impacto psicológico muito grande. Essa é a verdade.
Verdade, verdade, doutor. E por que O senhor acha que muitos têm essa crença, doutor, que a cirurgia é só estética, né? O pessoal pensa que é só coisa por estética, e como você está falando, não, é funcional, é saúde, né? Muitas vezes.
É porque muitas das vezes o leigo, ele olha para a face do paciente, ele não vê nada muito diferente. Ele só vê a estética é diferente, mas ele é só quem tem esse problema sabe o impacto funcional, né? Eu sempre, às vezes tem uns pacientes que a gente chama de mordida aberta. O que que é isso? Ele não toca os dentes aqui na frente. Então, por exemplo, ele não consegue abrir um sachê de ketchup. Uma coisa simples para a gente. Ele não consegue morder um misto quente de frente, porque os dentes da frente dele não tocam. Então, uma coisa que muito dificilmente o leigo vai perceber, né? Ele vai olhar para ele e vai falar: ah, você vai operar por estética. Mas muitas das vezes, coisas simples, o paciente não, com uma mordida errada, ele não consegue fazer.
Muito bom. Agora, doutor, o senhor falou realmente dessa questão que é fácil de alguém entender, né? Agora ficou mais fácil de entender, né? O paciente com relação à mordida, que é algo muito simples dele visualizar que existe algo que ele precisa fazer para ter mais qualidade ali na questão da boca. Agora, quais são os principais, além dessas, quais são as principais dificuldades que esses pacientes enfrentam antes do tratamento, antes de perceberem até que precisam ali de um tratamento? Quais são as maiores dificuldades que eles enfrentam?
Então, assim, o que a gente vê no consultório, além da mordida, obviamente, a gente vê a questão psicossocial muito importante, tá? O paciente ele ter, não, como você até relataram, nunca não tiro foto de perfil, eu tiro foto com a mão na boca, né? Hoje a gente vive uma era digital, então você imagina a pessoa ter vergonha de tirar foto, então a gente tem um impacto psicológico muito grande. Como eu disse mais uma vez, tem um impacto respiratório do paciente dormir muito mal. Né? Tem a questão de alguns pacientes sentirem dores na face, às vezes dores até incapacitantes. Então, assim, tudo isso impacta assim muito nessa questão funcional da cirurgia.
E, doutor, o senhor falou aí que às vezes adolescentes, né, os pais falam: ah, meu filho quer fazer o quanto antes, tal, por conta de bullying, outras coisas. É, tem uma idade mínima para a pessoa fazer essa cirurgia? Tem uma idade mais indicada também, ou varia?
Essa é uma ótima pergunta, tá, Raul? Assim, os maxilares, né, a maxila e a mandíbula, eles crescem ali em mulheres até uns 17, 18 anos, em homens até uns 18, 19 anos. Então, assim, essa é a idade ideal, né? Mas existem técnicas que às vezes a deformidade ela é tão acentuada, né, que às vezes a gente opera antes da fase do crescimento, porque o impacto
Nossa.
social é tão grande, né? Porque ele tem um prognatismo muito grande, uma questão estética tão impactante que a gente opera na fase de crescimento e explica à família e ao adolescente que pode ser que recidive, que continue crescendo e a gente faça uma outra cirurgia em um outro tempo cirúrgico. Então a gente já teve casos desse aqui no consultório. Então eu costumo dizer que o ideal é ali 17, 18, 19 anos. Mas a gente já teve casos de operar adolescentes por conta do impacto social da deformidade.
E tem uma idade máxima também?
Não,
Ah, tipo, ah, depois dos 50 já era, não adianta
não
mais.
tem. E assim, isso também é uma pergunta muito importante. Eu opero muitos pacientes ali com 40 a mais, digamos assim, né? E assim, eu vejo que o relato deles é o seguinte: ah, eu tinha 17, 18 anos, isso me incomodou, sempre me incomodava, mas minha família era contra, né? Minha mãe era contra, meu pai era contra fazer cirurgia. E ali, quando ele já tem uma independência financeira, ou ele está um pouco mais velho, ele vai procurar o tratamento. Então, não existe uma idade máxima para cirurgia. Ou se o paciente tiver condições clínicas de ser submetido a um procedimento sob anestesia geral, que é o caso da cirurgia ortognática, não tem indicação de cirurgia. Eu já operei paciente de mais de 65, tá? Óbvio que quanto mais velho o paciente vai ficando e ele tem esse problema, maior é o impacto funcional, né? Então eles procuram mais a gente pela respiração, na muitas das vezes, que a apneia piora muito, a apneia do sono piora muito. Então eles procuram uma idade um pouquinho mais avançada, mais relacionados à parte funcional do que à parte estética.
Muito bem, doutor.
Beleza.
Boa pergunta, viu, Raul? Realmente isso é interessante. Muita gente fica aqui preocupado com essa relação. Eu não estou preocupado ainda, porque eu não cheguei lá ainda 40 a mais, Raul. Eu não estou preocupado com isso, não. Ah, que você está rindo aqui, não sei porquê, mas...
Eu ia falar que ainda tem esperança para você, Daniel.
Mas vamos lá. Eu talvez... Não sei nem se a Rose não fugiu por conta disso. Ela estava preocupada, não quis esperar o programa aqui. Já correu aí. Talvez ela está no Rio de Janeiro aí, esperando já o doutor acabar o programa para poder fazer a cirurgia dela, né? Mas brincadeira, a Rose ela ainda não precisa disso, não. A gente vai fazer uma pausa aqui rapidinho para o intervalo. A gente pergunta para você de casa mais uma vez. Vai participando aqui com a gente. Estamos no youtube.com/NovoTempoRádio. Também estamos... você pode mandar para o nosso WhatsApp, para o 12981510081. Você deixou de sorrir, já deixou de sorrir em fotos, sentiu dificuldade ali para comer e percebeu dores ali no rosto ou na mandíbula? Você ronca, por exemplo? Conta aqui para a gente aqui, ó, no 12981510081. A gente faz um rápido intervalo e voltamos já já mais com esse assunto aqui na sua Novo Tempo.
As emoções fazem parte de nós, mas como lidar com elas durante as dificuldades? O primeiro passo é identificar o que você está sentindo. Depois pare e respire fundo. Aceite o que você não pode controlar. Então, ore a Deus. Jesus nos diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Abra o seu coração e confie nele. Novo Tempo, juntos com você.
Você se sente sobrecarregada? Que o bem-estar da sua família depende de você? Na Bíblia, Esther foi uma simples órfã que carregou o peso de salvar seu povo da morte. Mas nem Esther, nem você estão sozinhas. Conheça essa e outras histórias de mulheres inspiradoras no Guia de Estudo Marcadas pela Fé em novotempo.com/escola-bíblica ou pelo WhatsApp 12 98244-4449.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
A Rádio Novo Tempo está sempre junto com você.
Eu ouço a Novo Tempo porque a Novo Tempo, além de ser a melhor companhia cristã, ela é aprendizado, ela é sinônimo de elevação espiritual.
É a sua melhor companhia.
Eu não gosto do silêncio e a Rádio Novo Tempo é a voz do Espírito Santo falando comigo o dia inteiro.
Rádio Novo Tempo, a voz da esperança.
Olá, assistente. Quero uma carreira na área da saúde, onde eu possa exercer minha profissão e assumir cargos de chefia.
Analisando, o caminho é pela SFSEX, a Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército. A capitão Larissa Campos, por exemplo, pode ser sua inspiração. Formada na SFSEX, ela é chefe da Oncologia de um Hospital Militar do Exército.
Como sigo o caminho da capitão Larissa?
Inscreva-se para o concurso da SFSEX. Informações em eb.mil.br. No Exército, seu sonho é real. Ministério da Defesa, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Você que busca um olhar renovado sobre a vida e não abre mão dos princípios da Palavra de Deus, tem um encontro marcado com a reflexão e a fé.
Provérbios 19:11 nos diz: a sabedoria do homem lhe dá paciência, e a sua glória é ignorar as ofensas.
Não perca Perspectiva, um programa para quem valoriza a Bíblia e deseja transformar a maneira de enxergar o mundo. Só aqui, na Rádio Novo Tempo.
Vida e Saúde.
Muito bem, já estamos de volta aqui com Vida e Saúde na sua Rádio Novo Tempo. Maravilha ter você ligado com a gente. Você que está chegando agora, sentou para almoçar, ligou o rádio, acessou youtube.com/NovoTempoRádio. Seja bem-vindo, continue aqui com a gente. Estamos falando sobre um assunto muito importante, muito especial. Já já vamos voltar aqui ao assunto. Mas agora também outro assunto muito sério que a gente quer falar com você aqui. Você sabe a origem de tudo? Sabe de onde viemos, para onde vamos? Bom, você que crer tem realmente fundamento, sabe fundamentar a sua crença? Bom, diante de tantas questões que o mundo hoje discute, ter fundamentos para explicar e para você mesmo é algo importante. E por isso que a Novo Tempo tem aqui a revista A Origem de Tudo. Essa revista fala sobre o criacionismo, fala sobre a evolução do mundo. Tudo isso você vai encontrar aqui, a base da palavra de Deus, também através da ciência. Bom, essa revista é muito especial e é um presente da Novo Tempo para você. Patrocinada aqui pelos Anjos da Esperança, nós queremos enviar gratuitamente para sua casa. Basta você pedir agora, manda um Eu Quero para o nosso WhatsApp, tá? 12981599525. 12981599525. Diga Eu Quero e a gente manda de graça para você essa revista. Só escrever lá, você pode escrever Origem e a gente manda para você, tá bom? Ó, manda aí, ó, 12981599525. Diga Eu Quero e a gente manda essa revista de graça para você. É um presente da Novo Tempo para sua vida. E voltamos aqui ao Vida e Saúde. Hoje nós estamos falando sobre cirurgia ortognática. Estamos recebendo aqui o Dr. Frederico Carnevale, ele que é cirurgião bucomaxilofacial, especialista em procedimentos avançados, clínico, professor, palestrante internacional e muito mais. Ele que é do Hospital Adventista Silvestre, está aqui com a gente, comigo e com Raul Souza. E junto com a nossa participação aqui, Raul, tem muita gente mandando mensagem aqui. Inclusive aqui, doutor, tem uma pergunta até que mandaram aqui, ó. Pode fazer essa pergunta aqui, Axa? Já, do ouvinte? Perguntando aqui, ó. Bom dia, zumbido no ouvido pode ter relação com mandíbula e maxilar? Bom, a gente vai perguntar pro doutor aqui, já ele vai responder pra gente aqui, né, Raul? Mas tem mais alguns comentários chegando por aí também, né, Raul?
Verdade, tem aqui a Lívia. Fala, percebi que estava sentindo dores na mandíbula ao acordar e dificuldade para mastigar alimentos mais duros. Então é outra questão aí, né?
Verdade.
Mas vamos lá.
Na
vamos
verdade,
continuando aqui. Diga.
Na verdade, esse tipo de problema, tanto de zumbido quanto dores no maxilar, eles podem estar associados ao problema na ATM, que é o que a gente chama de articulação temporomandibular, que fica aqui próxima do ouvido, que é a articulação que faz a gente abrir e fechar a boca. O único osso móvel da nossa face é a mandíbula, tá? Então, o que faz a gente abrir e fechar a boca é a ATM, a articulação temporomandibular. E alguns pacientes podem ter disfunção na ATM, que a gente chama de DTM, né? E aí eles têm esses sinais e sintomas que são dor, dificuldade de abrir a boca, zumbido, às vezes dor no pescoço, dor na nuca, é diferente. E a cirurgia ortognática não trata esse tipo de problema diretamente, né? Aí são outros procedimentos que a gente tem que realizar para tratamento dessa patologia.
Muito bem. Eu só sinto, já senti zumbido no ouvido, né? Que o pessoal fala até para bocejar que melhora. Quando o avião está subindo ali, ou você está numa serra muito alta, quando você sente aquele zumbido, o pessoal fala assim, ah, boceja que passa. E algumas vezes até funciona, viu, doutor? Não sei se é algo científico, mas funciona.
É porque existe uma comunicação pequena, né, da ATM com o ouvido, né? Então, quando tem essas diferenças de pressão, às vezes quando você boceja e tudo, melhora essa questão.
Muito bem. Agora tá chegando aqui, Raul, também, ó. O ouvinte está participando aqui através de um áudio, mandando aqui pra gente, a gente vai ouvir agora.
Boa tarde, meus amados. Eu gosto de você demais. Sentindo falta da Rose. Raul, deixa eu te falar. Eu fico triste porque eu usei aparelho durante 5 anos e era para usar menos tempo. Quando ele tirou, assim, eu tenho muita vergonha de sorrir. Inclusive, eu sou do Ministério de Louvor. Vários eventos e dificilmente eu consigo sorrir. Quando eu estava com o aparelho, eu ainda conseguia sorrir porque eu acho que modificava alguma coisa. Mas eu tenho vergonha. Mas eu queria muito viver sorrindo. Já me falaram que eu tenho um sorriso bonito, mas eu não acho. Um beijo, Raul. Deus te abençoe. Abençoe quem está fazendo a programação hoje.
Olha aí, Raul, olha aí, doutor, o relato dela.
Isso é muito comum, por exemplo, quando o paciente tem problemas ósseos, né? Às vezes ele vê que ele tem algum problema de mordida e ele vai no ortodontista, né? No dentista que coloca aparelho, né? Só que chega lá, o problema dele não é só dentário, é problema também no osso do maxilar, seja na maxila ou na mandíbula. E aí é um tratamento associado, é o que a gente chama de tratamento ortocirúrgico. É um tratamento que envolve ortodontia e cirurgia, né? Então, muitas das vezes, quando o paciente vai ser submetido à cirurgia ortognática, ele tem que preparar os dentes nas bases ósseas corretas até ficar pronto para a cirurgia. Mas também tem outro caso, o dentista ou ortodontista, ele tenta compensar o caso. O que, que é isso? Ele tenta corrigir a mordida sem cirurgia. E muitas das vezes ocorre o que a ouvinte falou para a gente. Ela fica anos de aparelho, não resolve 100% e ela fica insatisfeita com o sorriso. Porque muito provavelmente ela tinha que ter associado a ortodontia à cirurgia ortognática para ela ter um melhor resultado facial, que é o que ela procura.
Perfeito. E um beijo aí para a ouvinte e sorria, minha linda, que eu tenho certeza que seu sorriso é bonito, viu? Um abraço aí para nossa querida ouvinte. E, doutor, em média, quanto tempo leva, né, todo esse processo de preparação, recuperação da cirurgia? Como então, que funciona?
Isso é uma ótima pergunta, né? A cirurgia ortognática é basicamente dividida em três etapas. A primeira etapa, que a gente chama de ortodontia pré-cirúrgica, o paciente alinha, nivela os dentes, prepara os dentes para a cirurgia, que normalmente dura ali um ano, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais. Depois ele opera e depois ele continua de aparelho, né? Pode, que aí a etapa de finalização pode levar 6 meses, um ano, às vezes um pouco mais. Então, um tratamento que ele é longo. Alguns casos a gente consegue fazer de forma imediata, que é o que a gente chama de benefício antecipado, né? Que na minha opinião técnica, que a pessoa tem um benefício estético e funcional da cirurgia e depois ela refina a mordida, a oclusão, mas na minha opinião isso são para casos bem selecionados, tá? Mas assim, a cirurgia ortognática ela tem todo um preparo e normalmente o tratamento ele é um pouco longo, tá? E com relação ao pós-operatório, que foi uma outra pergunta sua, isso é uma coisa que evoluiu muito, Raul, nos últimos anos. Eu acho que quando eu terminei minha residência em cirurgia bucomaxilo, o pós-operatório em cirurgia ortognática ele era bem difícil, né? Mas hoje a gente conseguiu evoluir em técnicas menos invasivas, protocolos de recuperação rápida. Então, hoje ali, o paciente ele já está voltando às atividades dele de 15 a 20 dias, tá? Mas, assim, entenda que existem várias restrições ainda, né? Então, a cirurgia ortognática ela é feita toda por dentro da boca, tá? Ou ela não deixa nenhuma cicatriz.
Ah, tá? Legal.
Então, assim, mas a gente faz osteotomias nos maxilares. O que, que é isso? É corte no osso, né? Então, a gente corta o osso e fixa eles com placas e parafusos para reposicionar ele. Então, o paciente ele fica um tempo em restrição de alimentação. Eu sempre faço a seguinte analogia para o meu paciente. Você não vai quebrar o braço, você não quebra o braço e vai para a academia pegar peso. É a mesma coisa. Você fez fraturas na face, não tem como você mastigar, em primeiro momento, alimentos mais duros. Você vai ficar na alimentação líquida, pastosa, e com o tempo você vai retornando à alimentação normal. É, mas uma coisa bem interessante da cirurgia ortognática, é uma dúvida muito comum, é um procedimento indolor. Normalmente, salvo exceções, o paciente ele não sente dor. Né? É óbvio que a face ela fica toda dormente, que é o que a gente chama de parestesia, que é o nome técnico para dormência. Tá? Sabe aquela anestesia que quando a gente vai no dentista, a gente toma e a gente fica dormente? A cirurgia ortognática deixa o paciente dormente durante um período, né? Isso é muito bom em primeiro momento, que torna a cirurgia, né, na maioria das vezes, indolor. Tá? Então, isso é bem importante. E com relação ao resultado estético, é outra preocupação dos pacientes. Normalmente, ali, com uns 30 a 60 dias, ali, a gente já está fazendo... De 60 a 70 dias, um pouco mais, a gente já está fazendo fotos pós-operatórias, tá? O paciente já está gostando do seu perfil e tudo. Mas é óbvio que isso depende muito. Eu sempre falo que quando o paciente opera a cirurgia ortognática, às vezes, vamos supor que ele operou ali com uns 30, 40 anos, ele viveu 30, 40 anos com aquela face, né? Então, às vezes, para ele se identificar novamente, né, ele aceitar seu novo rosto, demora alguns meses.
Demora um pouquinho. É como se fosse uma... Não deixa de ser, não sei, né, doutor, uma cirurgia plástica também, né?
Sim, sim.
Ele vai mudar...
Eu tenho alguns relatos bem engraçados, assim, né? Do paciente, sabe aquele Face ID, né? Sabe? Ele não, ele de ter que fazer um novo.
O iPhone não reconhece mais.
Não reconhece mais. O paciente me mandou assim, mensagem, doutor, não entro mais no meu prédio. Eu mudei muito. Legal. Então, normalmente muda para melhor, mas eles mandam essas mensagens assim, muito felizes. Pô, estou muito feliz, eu não tive que fazer minha identificação novamente.
Legal.
Maravilha. Agora, doutor, o senhor falou aí, eu fiquei aqui pensando, né? E o ouvinte com certeza em casa também fica pensando. Eu sei que quando a gente vai falar assim, a gente fala com os doutores, é muito simples, né? Quem já passou por cirurgia fala assim, não, é simplesmente eu vou abrir, vou fazer assim e tal. O senhor falou com uma facilidade, que é com certeza que é algo que o senhor faz, né? A gente fala que aquele ditado é com os pés nas costas, né, Raul? Mas assim, mas aí a gente que é leigo no assunto fica só pensando. O senhor falou ali que a cirurgia no osso, corta o osso, coloca ali o parafuso e tudo mais. Eu já comecei a sentir dor aqui só do senhor falar aqui, né? Eu imagino que a pessoa que está em casa também fala assim, meu Deus, vai cortar meu osso, meu Jesus. E para o senhor, realmente é um procedimento simples por conta do seu conhecimento justamente com relação a isso. Agora, conta para a gente na questão da recuperação desse paciente, dentro desse procedimento, como é que funciona? O paciente vai ter que ficar internado? O senhor falou que já tem procedimentos que facilitam aí a recuperação, o processo de recuperação ficou melhor, mas como é que é isso assim, na prática mesmo? Ele precisa ficar internado, já que ele não vai conseguir comer, esse processo, então, ele tem que ir em algum lugar para ele poder se alimentar, ele consegue fazer isso em casa, como é que esse pós-operatório, nessa recuperação dele, como é que é, de fato, essa recuperação para aquele que está agora pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, né?
É uma cirurgia que ela é realizada em ambiente hospitalar, né? É uma coisa muito, uma informação muito importante. Como é um procedimento estético funcional, ele está no rol da ANS, então muitos planos de saúde eles são obrigados a cobrir a internação e o material para a cirurgia, né? Uma obrigação pela ANS. E o pós, normalmente ele interna num dia, né? Realiza o procedimento no hospital, sob anestesia geral, e a internação dele normalmente é de 24 a 36 horas. E aí inicia o processo de pós-operatório, né? Que ele vai englobar fisioterapia, né? Ele vai fazer fisioterapia para abrir, fechar a boca, voltar a sensibilidade. É a mesma analogia que eu falo para todo mundo, ó, você quebrou o braço, você não tem que fazer fisioterapia depois. Quando você fratura a boca é a mesma coisa, você tem que fazer fisioterapia para abrir, fechar a boca, iniciar todo o processo de reabilitação, né? Você muda também ali o espaço que você tem para a língua. Alguns pacientes eles têm que fazer fono para para alguns fonemas. Então, assim, é importante assim, a gente entender que a reabilitação ela inicia logo depois que ele tem alta, tá? Logo depois que ele tem alta, ele já começa o processo de fisioterapia, alguns pacientes fono. Com relação à alimentação, que é uma pergunta sua, a gente tem formas de se alimentar, então, normalmente, ele se alimenta por uma cânulazinha, ou às vezes ele já consegue abrir a boca, então ele já consegue se alimentar no copo, nos primeiros dias. Então, o paciente vai se adaptando a isso, né? E como alimentação líquida, a gente também tem um suporte nutricional, né? A gente orienta ele, a gente tem a nossa nutricionista, mas a gente orienta ele a procurar uma nutricionista para passar uma dieta hipercalórica, né? Para que ele tenha os nutrientes necessários para o corpo dele se recuperar.
Perfeito. Doutor, e os resultados, né, do procedimento? Eles são permanentes ou pode mudar com o tempo também, às vezes
não,
vai
então,
mudando aqui,
isso,
como é que é?
Isso é uma ótima pergunta, porque, na minha opinião, uma grande vantagem da cirurgia ortognática, por exemplo, com procedimentos de harmonização facial, preenchimento. A cirurgia ortognática ela tem um resultado duradouro. É óbvio que ele tem um pós-operatório, né? Mas uma das grandes vantagens da cirurgia ortognática é que o resultado estético-funcional ele se mantém a longo prazo. Eu sempre falo para os meus pacientes que o pós-operatório, ele, na maioria das vezes, ele é um pouquinho complicado, mas o pós-operatório vai passar e o resultado vai ficar. E o paciente vai colher benefícios do resultado por 20, 30, 40, 50 anos. E aí, muitas das vezes, ele às vezes nem vai lembrar, né? Ele vai falar, ele só vai olhar para o seu perfil, vai ficar muito feliz. E aí, acaba que, assim, aí a gente falando um pouquinho de custo, é muito melhor o paciente, às vezes, ser submetido a uma cirurgia dessa do que ele realizar, por exemplo, a harmonização facial de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos. Então, isso daí acontece muito lá no meu consultório também. O paciente fala assim, ah, doutor, preenchi meu queixo, preenchi algumas regiões, mas eu vim aqui te procurar porque eu não quero mais fazer esse tipo de procedimento, eu quero algo permanente. E aí ele acaba optando por esse tipo de procedimento.
Maravilha. Doutor, o senhor comentou agora há pouco ali de um paciente que inclusive foi entrar ali no condomínio e não foi nem reconhecido ali pela inteligência artificial ali, porque realmente deu uma diferença. Isso eu imagino que realmente tem um impacto muito grande na vida como um todo. Aí eu pergunto, como é que o senhor que tem acompanhado muitos pacientes, né, e até mesmo na parte de orientação para aquele paciente que deseja fazer, o que que muda na vida do paciente, né, essa cirurgia, esse impacto na autoestima, no dia a dia dele? Né, além da questão de melhorar a qualidade, né, como mastigação, como respiração, mas como é que fica, como é que os resultados, né, do procedimento são, eles ficam ali, permanentes, obviamente, como o senhor está falando ali, né, para a gente, mas como é que fica o paciente nessa situação depois da cirurgia?
Então, isso é uma ótima pergunta, né? Muda muita coisa. Como eu disse para vocês, a cirurgia ortognática, ela muda a vida das pessoas. Então, o paciente que ele não tirava foto de perfil, ele começa a tirar, ele melhora a autoestima, ele melhora o relacionamento. A gente já teve pacientes que eram muito retraídos, que tinham muita dificuldade social, e depois da cirurgia ortognática, eles melhoraram muito esse relacionamento. Então, melhora, na minha opinião, melhora de autoestima, ele tira foto, ele tira foto de perfil, ele conversa melhor com as pessoas na rua, ele é outra pessoa. Então, o que a gente vê que acontece com os pacientes é que ele, mais uma vez eu falo, ele tem uma vida antes da ortognática e outra vida depois, sabe? Então, ele muda, muitos mudam completamente. Eu até falo que, assim, às vezes o paciente na rede social, ele apaga as fotos antigas, ele chega lá no consultório e fala assim, doutor, nem lembro que eu era assim, eu quero esquecer essa fase da minha vida e eu estou numa nova fase.
Que maravilha.
Que legal. Tem uma participação da Thaisa, fala assim, eu fiz essa cirurgia em 2021, adiei por quase 5 anos e depois de ter feito a descompensação, e me arrependo por ter esperado tanto. O resultado foi maravilhoso, eu não sofri, fiz a técnica minimamente invasiva, sou uma pessoa muito mais feliz depois da cirurgia, que legal. E o Alex, ou Alexandra, perdão, fala assim, ó, percebo meu rosto torto nas fotos, e parece que isso tem aumentado. Isso seria caso de cirurgia, doutor? Tem como avaliar assim, com essa...
Sim, apesar do, em alguns casos, se o Alexander já passou da fase de crescimento, existem alguns casos que são raros, né, que o crescimento ele continua, né, e às vezes ele é unilateral, né, o centro de crescimento aqui da mandíbula é o côndilo, que são as ATMs. Então, às vezes, um lado para de crescer e o outro continua crescendo, e o que acontece? Ele desvia a mordida do lado contralateral, gerando uma assimetria. Então, isso pode estar acontecendo com o Alexander. Eu indico ele procurar um cirurgião bucomaxila aí próximo da sua cidade, se for do Rio, estamos à disposição.
Maravilha. Agora, doutor, o senhor falou agora há pouco, né, que Raul comentou aqui, inclusive da nossa ouvinte, que ela adiou bastante tempo e ela realmente ficou feliz com o resultado. Eu queria fazer uma pergunta aqui, para ver se o senhor realmente nos esclarece. A cirurgia ortognática e a harmonização facial, elas têm relação? É a mesma coisa? Ou qual seria essa diferença? Por exemplo, se alguém que faz a cirurgia de harmonização, ela não precisa, por exemplo, fazer a cirurgia ortognática? Conta pra gente um pouquinho dessa relação dos dois, por favor.
Isso é uma ótima pergunta, né? O que eu acredito é que, assim, primeiro ponto, a cirurgia ortognática a gente chama de uma harmonização definitiva, né? Então, mas ela tem que estar muito bem indicada. Então, o que eu falo é o seguinte, a harmonização facial, ela não é feita para corrigir problema ósseo. O problema ósseo é corrigido com cirurgia ortognática. E depois da cirurgia ortognática realizada, o paciente pode realizar um refinamento com a harmonização facial. Ah, eu quero melhorar uma parte, quero melhorar isso. Mas, assim, não se deve compensar uma assimetria facial, uma mordida, uma questão facial com harmonização facial. Isso não está indicado. Muitas das vezes a gente vê isso acontecer, mas isso não está indicado. Então, primeiro o paciente tem que corrigir as bases ósseas, né? Isso é o que está na literatura científica, para depois ele pensar em fazer a harmonização facial. Então, a harmonização facial ela não substitui a cirurgia ortognática quando ela está indicada.
Que maravilha, doutor. Olha, Raul, já estamos chegando aqui no finalzinho, né? Mas eu já volto para que tenha parte 2 aqui, porque muita gente mandou aqui, está comentando, muitas dúvidas a esse respeito, e principalmente esse finalzinho, doutor, porque eu realmente estava em dúvida, porque Será que era a mesma coisa, né? Já é o mesmo nome, enfim. Mas aí ficou bem esclarecido isso aqui para o nosso ouvinte. Mas a gente já quer aqui agradecer, então, ao Dr. Frederico Carnevale, cirurgião bucomaxilofacial, especialista em procedimentos avançados clínico, professor e palestrante internacional, trabalha no Hospital Adventista Silvestre. Doutor, muito obrigado pela sua disposição em participar conosco aqui, suas orientações sobre este assunto. E tem muita gente que agora quer saber mais, né, sobre isso e como é que eles entram em contato com o senhor.
Então, assim, a gente pode entrar em contato com a nossa rede social, @FredericoCarnevale, no Instagram. Nós temos nosso site também, drfredericocarnevale.com.br, onde tem os nossos contatos para agendamento de consulta, né? Lá tem todas as informações. Nós atendemos aqui no Rio, né? Mas nós temos também a opção de consulta online. Então, é muito comum, é cada vez mais comum a gente atender pacientes de fora do estado do Rio, às vezes até de outros países, tá? Isso tem acontecido com bastante frequência e a gente tem a opção de tanto consulta online quanto presencial.
Maravilha, então. Muito obrigado mais uma vez, doutor, pela sua participação. Raul, uma honra estar aqui com você novamente hoje no programa por um assunto tão bom também.
Eu que agradeço. Obrigado aí, Daniel. Obrigado, doutor. Que Deus continue te abençoando. Vou deixar um verso bíblico, Gênesis 21:6. E Sara disse: Deus me encheu de riso e todos os que souberem disso rirão comigo. E para você, querido ouvinte, que quer eliminar de 4 a 7 quilos em 30 dias, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar sua sessão com o nosso time. Um abraço, até amanhã.
Até amanhã, Raul. Muito obrigado. Sim, doutor, você ia falar?
Não, eu queria só agradecer o espaço, tá? De vocês aí, da Novo Tempo, do hospital, o convite do Hospital Silvestre para poder falar um pouquinho de cirurgia ortognática. E desejo a todos aí um bom dia.
Bom dia também, doutor. A gente agradece. Muito obrigado. E com certeza esse assunto vai voltar por aqui e o convite vai chegar para o senhor novamente, tá bom? A gente agradece a você que nos acompanhou aqui pela Rádio Novo Tempo. Está chegando o Clube da Música, mas antes, a Patrícia Mater vai deixar você muito bem informado com o Novo Tempo Notícias. Até o nosso próximo encontro.
Novo Tempo Notícias.
Hora de Brasília, 11h55. O senador Flávio Bolsonaro entrou no centro de uma polêmica após o vazamento de áudios sobre repasses para o filme Dark Horse, que conta a história de Jair Bolsonaro. As gravações mostram negociações com o banqueiro Daniel Vorcaro, investigado em casos de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. O caso ganhou mais repercussão após o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, revelar que Vorcaro também teria financiado produções sobre Luiz Inácio Lula da Silva e Michel Temer. A Secretaria de Comunicação Social informou que não houve qualquer pedido do presidente nem do governo para financiar o documentário Lula, do diretor Oliver Stone. Flávio Bolsonaro nega irregularidades. O Ministério Público de Santa Catarina pediu o arquivamento do caso do Cão Orelha, após nova análise das investigações. A promotoria afirma que boatos, rumores de tortura e provas que não existiam ajudaram a distorcer o caso nas redes sociais e na investigação. Segundo o Ministério Público, quase 2 mil arquivos entre vídeos, fotos e mensagens foram analisados nos últimos meses. A nova perícia apontou que o cachorro não teria sido agredido por adolescentes na Praia Brava, em Florianópolis. O laudo diz que Orelha tinha uma infecção óssea grave e antiga, sem fraturas ou lesões compatíveis com violência humana. O Ministério Público também disse que não existem vídeos que comprovem tortura, como foi divulgado inicialmente nas redes sociais. A Polícia Civil informou que concluiu o inquérito e que a decisão sobre denúncia ou arquivamento cabe ao Ministério Público. Outras informações em uma hora. É notícia, a Novo Tempo informa. Patrícia Mater para o Novo Tempo Notícias.
Do
dúvidas frequentes sobre a escola bíblica.
Quero estudar a Bíblia. Como faço para pedir um estudo bíblico?
Você pode pedir o seu estudo bíblico gratuitamente pelo telefone 0-12-2127-3121. Repetindo, 0-12-2127-3121 ou pelo nosso site biblia.com.br. Estude a Bíblia com a gente. Estude a Bíblia com a Novo Tempo.
9 em cada 10 pessoas do mundo respiram ar poluído. A poluição do ar é a principal causa de doenças respiratórias, câncer de pulmão, derrame e ataques cardíacos. Mas nós podemos mudar essa realidade. Ao descartar corretamente o lixo, encontrando maneiras de se locomover sem poluir, evitar queimadas e plantando árvores. Faça a sua parte. A natureza agradece. Uma campanha da Rádio Novo Tempo.